galera, tudo beleza com vocês? Eu sou o Vini Almeida e este é o primeiro episódio do nosso podcast relacionado ao nosso trabalho de assessoria, um trabalho que nós estamos começando aí neste ano de 2024 e nós pretendemos aí trazer alguns episódios especiais, né, específicos para quando formos contratados para alguns serviços como de divulgação em áudio, como essa, né, do podcast, ou divulgação em texto, enfim. E nesse nosso primeiro bate-papo aí relacionado à assessoria vai ser com o Luiz Maldonado, que inclusive já apareceu algumas vezes nas nossas páginas, né, inclusive aqui pelo podcast também. Porém, hoje, dando uma ênfase diferente, uma ênfase relacionada ao seu novo álbum, que será lançado aí em muito breve. Então, nos próximos minutos, vocês ficarão aí com o bate-papo que eu tive com ele, destrinchando um pouco dos detalhes que estão por vir aí deste novo álbum. E só para entrar um pouco nos detalhes relacionados à nossa assessoria, ela se chama ERV, que é uma junção do Ethnos Rock com a Rock Vibrations. O Ethnos Rock, para quem não conhece, é um parceiro nosso, que também faz divulgação na imprensa e também divulga muitas coisas como nós divulgamos. E nós fizemos essa junção no ano passado, transformamos isso em algumas ideias e agora neste novo ano estamos trazendo aí mais conteúdo, né? Agora unidos também, e também separados, pois nossas mídias não irão parar, independentemente da assessoria. Então, a partir de hoje, toda vez que vocês olharem nossos banners, divulgações, e tiver escrito ERV, é relacionado à nossa assessoria. E claro, o nosso perfil de assessoria também vai estar disponível caso você precise de algum serviço pontual, né? Como eu disse anteriormente. Cara, 2024 mal começou e nós já tivemos aí a notícia que você terá um novo álbum, né? E o lançamento dele está para o mês de maio, certo? E agora falando um pouquinho aqui mais aprofundado sobre isso, né? Você buscou alguma direção específica para suas melodias dessa vez? Você quis mudar muita coisa relacionada ao que você já vinha fazendo? Você mudou, por exemplo, a dinâmica de gravação?
E aí, Vini, e Rock Vibrations, Luiz Maldonado aqui. É um prazer poder participar, indo direto às perguntas, né? Sim, o Dark está previsto para o final da primeira quinzena de maio. Eu tenho os lançamentos de alguns singles até lá. O primeiro deles foi no dia 26. Eu, inclusive, teve nota, né, e cobertura da Rock Vibrations, que eu já agradeço de antemão. E, assim, tem um conceito, né, sempre envolvido nisso. E o que eu fiz, assim, até agora, é que você acaba experimentando coisas, né, durante o processo, e você acaba percebendo, né, o que pode ser melhor em termos de mercado, em termos de público, de fanbase, e o próprio estilo, né? Obviamente, sem deixar de lado, né, aquilo que é realmente pertinente ao seu estilo de tocar, né, de fazer. Então, eu havia já experimentado no Fúria, teve quatro músicas, né, que é o álbum de 2023, teve quatro músicas com voz. Então, eu gostei, né, da receptividade, achei que foi bem interessante, eu já vinha pensando nisso. Então, acho que foi um caminho natural. O Dark é um álbum composto por 10 músicas, 8 músicas são cantadas, 2 são instrumentais. E aí eu fiquei encarregado de todas essas melodias, né, todo o processo lírico, né, todas as letras, as melodias, e eu tinha isso bem resolvido na minha cabeça, assim, o direcionamento, né, como isso seria feito, para que lado que isso seria feito. Então eu consegui, tendo esse norte, assim, consegui trabalhar pensando exatamente nessas coisas, né. A primeira coisa que eu fiz foi os riffs, né, as músicas mesmo, e aí depois eu fiquei por conta dessas melodias. Claro que eu já acabava compondo as coisas pensando ali, né, na região, né, que tipo de ponte que eu ia fazer, essas coisas, o que caberia como refrão, mas essa refinada você faz depois mesmo. Com relação ao processo de gravação, eu acho que sempre vem sendo feito um upgrade na maneira de registrar isso. É, a gente tem, assim, uma infinidade de ferramentas disponíveis no mercado, né? Então, eu não tenho uma banda e um orçamento para que esse tipo de coisa seja feito, né, com muito tempo, igual todas as bandas fazem mesmo. E, ao mesmo tempo, existe um cenário gigantesco hoje de bandas. Você pega, né, com todo, boa parte da turma de gente, assim, de coisa mais pesada, eles fazem música sozinhos, né? É o Halted Shaw, Rabia Massad, então, esses caras estão fazendo isso. Você pega ali meio Black Speed, tipo, Black Metal, igual é o caso do Hell Reaper, que foi um dos destaques de 2023. O cara fez o disco sozinho, no quarto, e agora, né, com essa turnê na Europa gigante, com uma banda. Então isso é um processo que é natural, assim. Então, o que eu fiz foi escalar as coisas que funcionaram desde o Viking Heart até o Fúria. Então tem algumas coisas que são legais. O que você faz é tentar repaginar esses novos plugins, as novas ferramentas. E realmente, pro caso do Dark, que eu acho que ele ficou com essa cara de subprodução, a gente debruçou mais em cima, eu e o Lucas Arbalest, a gente trabalhou bastante em cima disso. A gente conversou muito antes dessas coisas serem idealizadas, né? Para perceber, assim, o que a gente, o tipo de quadrado ali que a gente ia pertencer, né? Como é que a gente ia fazer isso? Então, até onde a gente poderia ir com isso? E, claro, também respeitando as limitações técnicas, financeiras, né, e toda a estrutura. Então, pensando nesse tipo de coisa, teve um upgrade, a maneira de gravar. E quando você coloca voz, né, que 8 músicas são cantadas, você já muda o processo ali, né? Então, o processo já fica um pouco mais lento, você depende, tem mais uma pessoa no jogo, então todas essas coisas vão demorando até elas tomarem corpo mesmo e chegar no processo final, que é onde você vai só colorir essas partes e fazer mix e master para você ter o resultado final. E eu ainda me divirto nesse processo, né? Então eu acho que faz parte do jogo, não pode perder essa coisa de vista, né? Eu gosto dessa coisa da mão na massa, assim, né, identificar, assim, o que pode ser feito, o que pode ser melhorado. Mas não houve, assim, uma mudança brusca na maneira de registrar as músicas, esse tipo de coisa. Então tem sido uma constante, mas com um processo de melhoria, né, entre os discos. Eu acho que o Dark, ele é o resultado exatamente desse tipo de coisa. Né, pelo alto grau de produção dele, a sonoridade, eu acho que é exatamente o resultado de tudo isso.
Agora, falando um pouquinho mais detalhado, né, o álbum se chamará Dark, né? É um título até interessante para mim, porque eu sempre percebo, né, sempre relaciono o título com o teor das músicas, né, e acredito que aqui não seja diferente, né? E eu gostaria de saber se esse nome, ele realmente representa a essência do que você buscava para essas canções, né? E especificamente num aspecto conceitual, sabe?
O conceito do Dark, eu, a princípio, assim, acho que durante o processo das duas primeiras músicas, eu ainda não tinha o nome do álbum. Então, foi a partir das duas primeiras músicas que eu fiz, que foi Down of the Black Heart e Dead or Gone, Dead or Gone, essas duas músicas acabaram me levando para essa coisa, e eu acabei escrevendo todo, praticamente todo o material pensando nesse tipo de conceito, né? Aqui a gente fala do dark como sombrio, né? como um vazio, né? Ao mesmo tempo. Só que tem essa cara assim do outro lado, né? Então assim, existe uma série de metáforas nas músicas, nas letras, falando exatamente desse conceito assim de escuridão, de como essa coisa surge, de como de aceitar isso, né, de se entregar para esse lado, né, da escuridão. E a gente pode pensar nisso de forma de comportamento, né, de violência. E eu pensei sempre nisso como uma transição, como se houvesse esperança, apesar de tudo, no final. Então, Dead or Gone é exatamente um retrato de um fim do mundo, né? É bem apocalíptico mesmo assim, mas pensando nessa transição, assim, o que você vai ter, o que é do outro lado, como é. E a metáfora disso seria tipo um recomeço, né? Por exemplo, tem uma música que abre o disco, que é a Arrow Wounded Heart, que é uma música que não é muito inserida dentro desse conceito, mas ela é uma guerra entre vikings e saxões, e que a metáfora dela é de você nunca desistir, assim, né? de essa coisa, os caras juntos num campo de guerra, né? E aquela, o Die by the Sword, esse tipo de coisa. Então é aquilo ali colocado em um tom assim de esperança, né? De não desistir, de um certo otimismo. Do outro lado, eu tenho And Death Shall Come, que é uma música também que trata de encarar essa questão da morte, né? Então o dark é como se fosse uma passagem, né, para esse além. E o que você encara disso, né? Então é como se fosse uma transição, né? Você passando por tudo aquilo que é sombrio, mesmo dentro de você, e coisas que você não controla, e você alcançando, tendo a possibilidade dessa transformação quando você faz essa passagem. Então isso pode ser um pós-vida, isso pode ser um recomeço, isso pode ser uma série de coisas. E é legal a gente deixar isso para cada um também, né? Mas o conceito do disco é disso, assim, é desse momento, né, de transição, e essa coisa do sombrio que pode surgir. Né, do descontrole, de aquela fração de segundo que pode mudar toda uma interpretação de alguma coisa e um comportamento. Então, dark é isso. E por isso a capa tem essas coisas assim, um pouco de minimalismo, né? Porque é exatamente essa essência de vazio, mas sem querer tocar muito nessa coisa assim, do existencial, é como se fosse uma banda de progressivo querendo trazer intelectualidade para a conversa, assim, nada disso, assim, seria mais simples do que isso mesmo. Apenas esse blackout, né, essa fração de segundo que você pode perder o controle e tudo aquilo muda, né? E a sua visão diante de todas essas coisas que ficam ao redor.
Agora falando sobre uma faixa bem bacana, né, que é a Down of the Black Heart, que é um ótimo single, por sinal, né? Ela demonstra muito desse novo capítulo na sua carreira? Ela demonstra muito do que o álbum será? Ou ela é apenas uma pequena amostra?
Cara, eu acho que é um pouco dos dois, assim, porque Down of the Black Heart, ela não é na totalidade a essência do que o disco representa. O disco é mais profundo do que ela, assim. Ele é mais pesado, ele é mais heavy metal do que isso. Mas eu acreditei no poder assim, da comunicação do refrão, por exemplo, da nossa Black Heart, e da estética que ela tem assim, para trabalhar como single, né? Então a capa bem obscura e tal, do single, né? Para fazer esse primeiro chamado assim, para as pessoas. Ela é exatamente aquilo que eu falei sobre a letra, né? Porque ela é sobre esse descontrole, né? É sobre essa ascensão do coração negro, essa coisa de você entregar realmente para esse momento de blackout, de violência e tal. E, na minha opinião, o disco é um disco de New Wave of British Heavy Metal, com essa roupagem moderna, um disco pesado, assim, moderno, sempre com essa coisa da guitarra presente, né? Essa coisa do shred, de virtuoso, essa coisa presente e de um jeito mais moderno. Eu acho que existe uma ruptura também, assim, com aquela estética um pouco neoclássica, apesar de ter algumas coisas disso, mas é um disco mais de heavy metal, mas com alguém com essas referências, né? Então o sotaque é muito assim, alemão, é muito sueco em termos de heavy metal. Então foi isso que eu tentei trazer, né? Então tem esses coros nas músicas, que é uma coisa que sempre aconteceu, né? É, nesse metal alemão, por exemplo. Então o disco tem um pouco essa cara. Então eu não acho que, em sua maioria, a Dolph Blackheart seja um sinônimo disso. Ele é apenas a música que eu visualizei assim, em um primeiro instante, com o poder do refrão grande, para que eu pudesse tentar chegar o mais longe possível, né? Romper barreiras com esse tipo de coisa. É, nós provavelmente teremos mais 3 singles antes do disco, e eu acho que já vai dar para ter assim, uma ideia melhor do que esperar do disco em si.
Cara, uma coisa que a gente precisa ressaltar sobre a sua carreira é que você produz praticamente um álbum por ano, né? Se nós contarmos aí por os famosos bootlegs, os vídeos também, né? Dá pra gente ver que você é muito criativo e você tem uma dinâmica muito boa, você é um cara muito dinâmico, né? E você faz muito bem em tudo isso, né? É muito legal você ver um artista tão capacitado, né, para fazer essas coisas. E pensando nesses últimos registros que você fez, nós podemos dizer que o Dark, ele eleva o seu som e busca novidades numa forma geral? Você acredita nisso? Inclusive eu sei, né, que você tem sua essência, né? O bom músico, ele realmente tem uma essência, né? E acredito que você não vai mudar muito disso, mas existem coisas muito diferentes nesses aspectos?
Eu acho assim que esse risco que o artista corre em ficar provocando a criatividade o tempo todo, isso não é uma coisa para todo mundo, assim, porque você corre exatamente o risco de não conseguir elevar esse degrau, né? O nível. E aí isso pode ser frustrante em algum grau, né? O que eu fiz de tudo isso, e eu acho, para mim, o grande lance de tudo isso, da criatividade, é assim, primeiro você se aceitar como um criativo. Né? Segundo, que eu tenho um background desde criança que é envolto com arte, né? Com arte no todo, né? Com desenho, com os gibis, com... Já, né, ali o storytelling fazendo parte da vida, é música no todo. Então, essas coisas vão afunilando, né? Então assim, você assume ou não essa coisa do artístico. No meu caso, eu assumi essa coisa de sim, sou um artístico, né? Eu sou um criativo. E aí nesse processo do criativo eu tenho essa coisa, né? Então assim, é como se fosse quase um descontrole mesmo, assim. Então essa provocação de você estar querendo sempre fazer outra coisa é legal, porque eu desapego, né, dos outros trabalhos. Então assim, eu poderia ter um tempo muito maior de intervalo entre um álbum e outro para ver realmente até onde esse álbum poderia ir, tentar colher mais coisas. Mas eu acredito também que assim, a dinâmica das coisas hoje, elas são brutais, assim, é tudo muito rápido. Então quanto mais você tiver essa oportunidade, assim, dessa leitura, e você entrar nesse jogo dessa velocidade, mas tendo um crivo com qualidade, eu acho que é possível fazer, e acho que os trabalhos falam por si, né? Então, se assim, você pega esse retorno meu, assim, para catálogo, né? Que foi durante a pandemia, por exemplo, 2021, com o Viking Heart, até chegar em 2023 com o Fúria, e agora o lançamento do Dark, é uma ascensão. Eu lembro quando eu fiz o Maestro, os caras falaram, cara, agora você superou, realmente foi muito. Foi 8 meses, né, de um disco para o outro. Então, foi muito rápido e assim, vai ser difícil você superar agora isso. E aí quando veio o Fúria, eu ouvi a mesma coisa. Inclusive o Fúria foi o disco que mais teve impressões, assim, nessa questão de fronteira, né? Então, por exemplo, foram mais de 18 países dando resenhas, um monte de coisas, tudo muito positivo sobre o álbum. Então, e mais uma vez agora, num curto espaço de tempo, né? Porque eu lancei o Fúria em março, 17 de março, eu acho que foi. Então agora você tem um disco que você quer e um curto espaço de tempo, né? 1 ano. Então, eu acredito nesse risco. Eu acho que isso faz você querer ir além, né? Querer provocar essa coisa. Então, a cada trabalho que eu faço, eu consigo desapegar, eu consigo ver ali o que foi legal. Então eu penso nas coisas que eu posso replicar assim. E isso faz parte do estilo. Algumas coisas você vai desapegando, né? Das próprias estruturas também, as referências. Porque agora eu acredito que assim é um outro momento. Então, estou deixando algumas camadas, algumas coisas para trás e seguindo adiante com outras ideias e outros formatos e outras coisas. Então é sempre um laboratório. E isso é muito legal se você realmente se encontra como um criativo, você vai querer esse risco. Eu acho que esse risco é o que faz você, né, continuar nessa coisa, assim, né? Claro que aí tem mais uma série de outros que ocupam um tempo muito grande, né? Como os vídeos, as performances. Então assim, você tem que se preparar para executar essas coisas ao vivo. Tem muita coisa do audiovisual, então você tem que. O mais difícil de tudo é você estar em contato com tudo isso, juntando tudo isso com qualidade, né? A gente tem uma época hoje gigante assim do audiovisual. Então você trabalha da maneira que você consegue, com aquele. Estabelece um mínimo ali de aceitação da qualidade, para que você possa seguir adiante, né? Porque quando você se aceita como criativo, você também vai ser o seu maior crítico. Então, nenhuma crítica que vai vir do outro lado vai ser pior do que essa que você acha do seu trabalho. Então, se você consegue bater o carimbo de que isso é bom o suficiente para ser mostrado para todas as pessoas, eu acho que você tem todo a autonomia desse trabalho, o entendimento disso, né? E a chave para você seguir em frente fazendo esse tipo de coisa. Eu não sei assim, até quando eu vou continuar fazendo uma coisa um disco por ano, né? Ou até mais, assim. Isso depende de uma série de outros fatores. Mas a minha ideia é continuar, ter um catálogo grande mesmo, levar a música ao máximo de lugares, de pessoas que eu puder fazer, e sempre revisitando o trabalho, tentando fazer essas pequenas rupturas dentro da sua própria estrutura para apresentar coisas diferentes também durante todo esse tempo.
Um outro ponto que eu acho interessante abordarmos aqui é que você produziu a arte do álbum, né? Eu gostaria de saber como que surgiu essa oportunidade para você fazer isso e como você tem lidado com isso, né? Eu acho interessante que o artista em si, ele não esteja apenas explorando o lado musical, né, o lado da composição, mas também bastante envolvido com o lado visual, né? Porque é muito importante, né? Principalmente se nós pensarmos no lado dos conceitos em si de cada canção e o que o álbum carrega, né?
Pois é, antes de mais nada, isso assim, eu não sou um designer, né? Eu não sou um designer, isso não era a ideia principal disso, não tinha. Isso não era o carro-chefe, nem era o que eu havia planejado. Mas assim, eu tive alguns. Durante todo o processo, igual eu afirmei antes, eu estou sempre fazendo muita coisa. Então assim, são vários singles, né? Tem bootleg, tem álbum, não sei o quê. Então, isso no final de um ano de produção, isso tem um custo considerável, né? E assim, às vezes você não consegue fazer a metade da grana para bancar essa parte apenas. Então, como eu fui um cara criado mais uma vez, falando aquela coisa do criativo, né? Com arte no geral, eu entendo o storytelling e eu entendo absolutamente todo o conceito que é envolto em cima de rock, metal e qualquer desses estilos, de progressivo, tudo isso. Então eu sei as estéticas, como separar as estéticas dessa coisa, né? E as ferramentas são cada vez mais interessantes. Então, a partir de algumas coisas, com IA, com mais alguns treinos, eu comecei a juntar isso e comecei a fazer algumas coisas. Porque eu já estava visualizando alguns passos, né? Eu falei, vai ficar muito puxado para fazer tudo isso. E no final das contas, o que eu achei é que às vezes você tem um capista, né? Um cara incrível, assim, mas que está no outro lugar, outra parte do planeta. E você não tem muita autonomia ali na hora de escolher uma série de coisas que vão fazer parte da capa. Ou daquela, né? Às vezes o cara consegue acertar aquele de primeira e realmente entrega um trabalho muito acima da média. Eu tive uma experiência interessante quando eu fiz o Fúria, eu fiquei junto com o capista, então eu fui acentuando algumas coisas que eu gostaria. Né? Então assim, aí vai da paleta de cores, da tonalidade, da tipografia, né? O grau de transparência que você quer nas coisas, né? Os gradientes, tudo. E eu comecei a pensar nisso, falei, pô, se eu tivesse, né, como fazer isso a partir das ferramentas, isso seria muito interessante, seria um aprendizado, um custo a menos, e eu teria mais envolvimento no negócio, porque eu já faço praticamente tudo, né? E aí eu comecei a fazer isso, e aí eu comecei a ter os resultados interessantes. E aí eu fiz algumas capas de alguns singles como teste, né? Uma delas tinha sido da The Harder They Fall, que eu lancei um remix, depois eu fiz a da capa da coletânea Love, Death and Viking Songs, depois eu fiz Heart Shape of Dark, e por último eu fiz a do final do ano, que foi o The Last High School Heavy Metal Star. Então tudo isso eu tive uns feedbacks muito interessantes. Nesse ínterim eu comecei a fazer várias coisas de singles que eu sei que eu vou lançar. Eu comecei a trabalhar essas artes. Essa coisa saiu um pouco fora de controle, eu tive contato com outras pessoas que às vezes passam os mesmos problemas que eu, e eu comecei a terceirizar isso, então eu comecei a fazer capa para alguns caras próximos, assim. Gente, na mesma, o cara que é um guitarrista, quer lançar um single dele, eu falei, não, faça a capa. E para algumas bandas e algumas coisas daqui, e de formatos diferentes, né? Então isso foi interessante. Fiz também a capa do Insanidade, que é a banda que eu toco, né? Fiz também o do Live Session, que tava rolando legal. Então assim, eu comecei a explorar isso mais. Então eu acabei fazendo a capa do Dark, né? Toda a parte interna também, as lâminas, tudo. E depois levei isso para que alguém pudesse formatar isso para mim, botar isso tudo, transformar isso numa capa inteiriça, né? O bookzinho, né? Então eu acho que foi um resultado muito satisfatório. Eu consegui colocar exatamente assim, a quantidade de coisas que eu gostaria, com aquela autonomia, mas com zero ego, assim, né? Na verdade, só pensando realmente no resultado daquilo e em estética, né? Em arte mesmo. Então foi um novo horizonte assim, para mim. E alguns desses singles que vão ser lançados agora e outras coisas mais para frente, todas eu já tenho essas capas prontas e os resultados estão realmente incríveis, assim. E eu acho que vai ser um upgrade, assim. Claro que se existe alguma possibilidade de um cara que você é muito fã, ou que tem um super trabalho, assim, possa fazer alguma coisa, eu acho muito interessante, né? Não é que eu vou fazer isso para sempre. Mas é legal ter mais esse recurso com você para muito mais para agilizar o trabalho. É muito mais para você não ficar nessa dependência de outros trabalhos, né, que os caras estão fazendo e que ocupam boa parte do tempo deles, e aí você fica esperando, e às vezes você tem um deadline, você tem um planejamento, igual eu fiz todo um planejamento e uma estratégia para esse álbum, né? Então eu pretendo cobrir todo esse cronograma para ter tudo dentro do seu tempo e o acerto cada vez maior dentro disso. Mas eu estou super contente assim, com mais essa faceta, né, para colocar isso e realmente mostrar que essa parte do criativo é uma coisa muito importante mesmo, né, para todo artista. Que hoje a gente, você precisa, mesmo que você não faça, é legal você entender como é que o Photoshop funciona. Mesmo que você não edite vídeo, é legal você entender como é que o DaVinci funciona, né? Mesmo que você não vai fazer toda a logística da sua tour, é legal você saber como isso funciona, a questão dos contratos, a questão do merchandising, a questão, se não é você que sobe a sua música para as redes, né, para Spotify, Deezer, é legal você saber como tudo isso funciona. Eu acho que isso faz parte desse artista atual, né, 2024. Você tem que ter essas ferramentas, essas coisas na mão, pelo menos um pouco de conhecimento dela, até para você explicar tudo que você planeja e o seu cronograma melhor para as pessoas.
Agora, falando sobre os vídeos que eventualmente irão surgir, né, conforme o álbum for sendo lançado e divulgado, né, você tem ideias fixas, você já tem coisas em mente assim que não poderão faltar nesse aspecto visual da parte de vídeos mesmo, né, ou lyric videos, ou uma coisa mais produzida?
É, uma coisa que a gente não pode negar hoje é a importância do audiovisual junto a todo o processo artístico, né, de banda, de música. É, a gente tem um hype hoje que é o cara lança o single e lança o audiovisual junto. Então a sua música hoje praticamente ela está em dois lugares inquestionáveis, né, que é o Spotify e o YouTube. Então geralmente o YouTube, por mais que você possa liberar só o MP3, o áudio daquilo, ele é colocado com imagem. Então o clipe tem um poder hoje decisivo, assim, né, na toda a questão do marketing. Então, assim, obviamente, mesmo correndo por fora, né, com uma estrutura muito menor, eu tenho tentado fazer os vídeos de boa parte do material. Então a gente fez muita coisa. Eu tenho essa parceria aqui, eu e o Lucas Arbaleste, que é o mesmo, que é o produtor do álbum, dos álbuns, né, de todos esses álbuns aí. A gente já entra de cabeça também nessa coisa dos vídeos, né? Então a gente fez por último agora The Last High School, né? Tinha feito Left to Bleed também, então Heart Shape a gente fez também, Off Dark, então tem muita coisa rolando. É, a gente fez, né, o primeiro do Dark foi o Down of the Black Heart, né? Tanto o single, né, como toda a parte do vídeo, né, a produção, a direção, a coloração de tudo. E de todos os singles a gente planejou isso, a gente tem isso tudo no jeito. Agora é correr com esse cronograma para a gente acertar esses últimos detalhes de edição, porque apesar de todo o processo ser sempre rápido, o que a gente fez, né, desde a do Viking Heart até... na verdade, desde o single Electric Fingers, antes do Viking Heart, até agora, com o álbum Dark, as coisas têm um tempo rápido, mas elas não são apressadas. Elas são rápidas, mas a gente não faz nada apressado, a gente faz tudo no nosso tempo, porque a gente estabelece um cronograma, né, um planejamento, e as coisas fluem legal, e a gente faz. Então, tendo esse planejamento em vista, a gente consegue sempre ter as coisas ali, né? Mas sempre você tem um tempinho de sobra para recorrer ali e dar uma, tipo, como se fosse um recall, um negócio assim, né? Então as coisas estão indo muito bem. Então os próximos singles, né, todos vão ter essa parte de audiovisual, e também tem a parte dos playful que ainda vão acontecer, né, e mais alguns outros vídeos também. Então tem um ano corrido aí e puxado, né, com relação a essa questão do audiovisual e tudo que é pertinente ali ao álbum Dark. Eu, pessoalmente, acho que o resultado tem sido incrível mesmo. Tive algumas locações bem legais e eu acho que a gente tem feito a coisa assim num nível bem convincente mesmo, assim, mesmo você não tendo uma estrutura, porque a gente sabe que o audiovisual é uma coisa muito cara, que depende de uma série de outras coisas, e principalmente porque a gente não tem uma equipe, né? Você vai ver todo mundo gravando, você é uma equipe gigante, né? A gente tem três pessoas envolvidas no set, assim, fazendo as coisas. Às vezes duas, que às vezes é eu e ele. Então você tem que desdobrar, né? Trabalhar puxado. A gente vive em cidades diferentes, então você tem mais um problema aí pra dar aquela encurtada nas coisas, né? E daí a gente valorizar muito a questão do cronograma e do planejamento, né? Para ter esse resultado sempre à mão.
Cara, eu só tenho a agradecer pela oportunidade Você sabe que pode contar conosco aí, né? Sempre que você precisar. E eu vou deixar um espaço aqui para você deixar suas considerações finais, beleza?
Cara, eu que agradeço. Obrigado pelo convite mais uma vez. Fico super feliz de fazer isso, porque esse nicho nosso ele é muito fechado, né? Às vezes, principalmente no Brasil, eu vejo até mais saída fora do que aqui. Então, é legal ter essa oportunidade, bater esse papo franco mesmo, falando de música, sem muito rodeio, sem muita coisa. E poder entregar, né, em primeira mão, assim, também, uma série de detalhes que estão aí envolvidos nesse novo álbum, que é o Dark, que sai na segunda quinzena de maio de 2024. Aí no YouTube e no Spotify já tem o single da Down of the Black Heart. Quem quiser seguir, que é o pedido que eu faço, é seguir no YouTube, que é youtube.com/, né, arroba Luiz Maldonado. Eu, Maldonado, no Instagram. E se procurar Luiz Maldonado no Spotify também, mesmo em todas essas descrições, acaba tendo os links também para essas as redes e tal. Sejam todos bem-vindos, espero que todos gostem. Eu acho que esse álbum realmente é um upgrade assim, na carreira, é um diferencial. E que vocês deixassem, né, comentário, o que vocês acharam, compartilhem. Isso faz muita diferença para os artistas, músicos, as bandas, produtores independentes. Grande abraço. Obrigado mais uma vez. Até a próxima.
E é isso aí, galera. Espero que tenham curtido aí o bate-papo. Não deixem de seguir aí o Luiz, para vocês também ficarem atentos às novidades, né? Ele é um cara muito ativo nas redes sociais e sempre tem muita coisa aí para divulgar. E também não deixem de seguir aí, de apoiar o nosso trabalho, tanto aqui dessa parte da assessoria, quanto o Etnos Rock e a Rock Vibrations, que são as duas mídias que alimentam essa nossa assessoria, essas nossas ideias, né? Bom, é isso aí. Fiquem ligados, pois nós iremos trazer mais novidades relacionadas, né, melhor dizendo, sobre a assessoria. Teremos também uma parte de lives, em muito breve, inclusive, nós teremos um episódio com o Luiz Maldonado também. E logo nós daremos aí mais detalhes sobre isso, beleza? Um grande abraço aí para vocês e até o próximo episódio.